Quartos de Santa Maria com a justificação das obras, quando as obras não estão sequer adjudicadas. E nós chegámos ao ponto de ver o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, dizer no Parlamento que as grávidas não devem dirigir-se às maternidades, devem telefonar para o SNS 24 para saber se a maternidade está aberta ou não. Considerou o senhor diretor executivo do SNS que uma grávida deve encarar a sua gravidez como um episódio agudo e, portanto, ligar para a saúde 24. Anos a explicar às equipas de saúde, às grávidas, às famílias, que é preciso humanizar o parto, incentivar as mulheres e os serviços a fazerem planos de parto para combater a violência obstétrica. E agora, de nada vale. De nada valem os planos de parto, os esforços para humanizar o parto, porque a relação de confiança entre a equipa e a mulher não existe se a mulher não sabe sequer em que hospital é que vai conseguir parir. E, portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se isto é superar as expectativas, se isto é um sucesso. Porque se isto é superar as expectativas em relação ao SNS, o que eu tenho que lhe perguntar é quais são as expectativas do Sr. Ministro em relação ao SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, para um pedido de esclarecimento. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Patrícia Dantas. Exatamente, Patrícia Dantas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados e os demais presentes. Sr. Ministro, a Iniciativa Liberal traz aqui a debate a necessidade de um ano depois pedir socorro por causa do SNS. Mas, efetivamente, e por serem já 8 anos de governação socialista, o pedido tem que ser bem mais intenso. Aliás, tem de ser mais do que um pedido. Tem de ser uma exigência de reformas que ficaram na gaveta e o abandono de preconceitos ideológicos que só oneram de forma significativa os contribuintes. É o caso da TAP, da EFASEC e do SNS, que conforme o professor doutor António Correia de Campos, o SNS está bem perto de uma crise grave, necessitando de uma atenção exigente e imediata. Noutros momentos mais recentes, o próprio até apelidou a situação vivida no serviço público de caos e assume que não haverá uma resposta única, sendo essencial considerar todos os recursos disponíveis, incluindo os do setor privado. Repito, Sr. Ministro, incluindo os do setor privado. O PSD até diria incluindo o setor cooperativo, dada a sua capacidade instalada e complementaridade. No relatório do Tribunal de Contas de 2021 sobre as PPPs hospitalares é referido que as experiências avaliadas trouxeram uma poupança de 203 milhões ao Estado e que as PPP foram genericamente mais eficientes. O Conselho de Finanças Públicas esta semana menciona que o SNS continua a enfrentar riscos e incertezas que condicionam a sua sustentabilidade futura. Senhor Ministro, face às evidências, ao conhecimento acumulado, assumirá o Governo novas experiências de gestão de modelo de parcerias público-privadas no SNS, sim ou não? Os portugueses sabem que a humildade é uma coisa que não abona no Partido Socialista e que isso também cada um toma a que quer. Mas a responsabilidade não é uma questão de opção, impõe-se. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas, para um pedido de esclarecimento. O Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bem, justiça seja feita, a Iniciativa Liberal vem para este debate clarinho como água, está contra o SNS. Para ela, até confundiu aquilo que é um desejo com a realidade, mas felizmente o SNS ainda existe, ainda resiste, muito graças àquilo que tem sido o esforço dos seus profissionais de saúde. O PSD vem para este debate até esquecendo-se que esteve contra a criação do SNS em 1979. Votou contra a sua criação. Já o Chega, esperemos para ver o que é que vem dizer, que até tinha no seu programa de governo que o SNS eliminar, extinguir o SNS.
Solicito...
Não gosto.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, se não se importa. Sr. Deputado João Dias tem um pedido de esclarecimento a fazer e vai fazê-lo.
Muito obrigado, estou a fazê-lo ao Sr. Ministro. De qualquer das formas, esta reação é sintomática de que estou a falar a verdade. Já quanto àquilo que foi o discurso aqui proferido pelo Sr. Ministro, também sejamos sinceros e honestos, o Sr. Ministro vem aqui vender gato por lebre. É que, na prática, o que nós temos é um Serviço Nacional de Saúde degradado. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde onde os seus profissionais são desvalorizados. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde com mais de 1.700.000 pessoas sem médico de família. Nós temos, no dia de hoje, 2.157 utentes à espera de entrar para uma unidade de cuidados continuados. Nós temos um investimento previsto no Orçamento do Estado de mais de 900 milhões de euros e apenas executado 8%. Nós temos, ainda o ano passado, gastámos mais 22% na contratação de serviços do que aquilo que tínhamos contratado o ano em 2021. Portanto, todos estes sinais são de que o Sr. Ministro vem aqui defender o Serviço Nacional de Saúde, mas que na prática depois não resolve. E por isso, isto não é o discurso do caos, Sr. Ministro. Isto é o discurso da constatação do sucesso da política do Governo. É que o Sr. Ministro, eu não estou a dizer que o Sr. Ministro faz isto por incompetência, ou que faz isto inocentemente, sabe-o muito bem.
Exatamente.
É que o Sr. Ministro sabe muito bem, quanto mais nós compramos ao privado, mais dependentes ficamos do privado. E por isso é que lhe coloco esta questão. Quando é que vai pôr fim a esta apropriação que há de recursos públicos pelo privado? Quando é que vai pôr fim à entrega do setor público ao privado?
Exatamente.
Aquilo que a maioria absoluta do PS faz é, enquanto o PSD quer mais à bruta, mais à descarada, o PS vai disfarçando, mas vai entregando ao PS, o público ao privado, e é aqui que se coloca a questão. Quando é que estamos a defender efetivamente com políticas públicas no terreno do Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, para um pedido de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, ainda anteontem nos vimos e o Sr. Ministro aqui na audição regimental também não respondeu a imensas perguntas que o Chega lhe colocou e, portanto, eu vou ter que as colocar novamente. E relativamente ao sucesso que o Sr. Ministro fala do SNS e ao sucesso da maioria absoluta do Partido Socialista, eu devo-lhe dizer que é um sucesso bastante insucedível. Porque, repara uma coisa, temos médicos, diretores de serviço e equipas inteiras de chefes de serviço e de chefes de urgência que se demitem. Temos milhares de escusas de responsabilidade no SNS. Temos negociações com as várias classes dos profissionais de saúde que não avançam. Aliás, hoje é o dia zero das negociações com os médicos e o Sr. Ministro tem uma espada de Damocles em cima da sua cabeça relativamente a essas negociações. Os investimentos que se atrasam, vacinas que se atrasam, listas de espera para a primeira consulta com 583 mil portugueses. Cirurgias com uma lista de espera de 235 mil portugueses e sobem 11% neste ano, Sr. Ministro. Isto é que é o sucesso? Sr. Ministro, as respostas aos cuidados continuados continuam insuficientes na sua procura e a lista de espera subiu 19% neste ano. São mais de 2 mil pessoas à espera de cuidados continuados por todo o país. E se formos falar de cuidados paliativos, Sr. Ministro, 70% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos. A bancada do PS aprova a lei da eutanásia, mas os portugueses não conseguem aceder a cuidados paliativos. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isto? Mais de 1.600 pessoas com alta e que estão internadas nos hospitais porque não têm para onde ir. As altas sociais são um cancro do SNS. Utentes sem médico de família aumentaram 200 mil, ou cerca, o Sr. Ministro, aliás, promete limpar 200 mil, mas só na maioria absoluta já aumentaram 400 mil, isto é, nos últimos dois anos. E os doentes oncológicos, Sr. Ministro, desesperam por acesso a tratamentos inovadores. E, Sr. Ministro, porque sabe que eu sou bastante sensível a este assunto, eu vou ter que falar novamente no acesso aos tratamentos oncológicos, porque, de facto, o Sr. Ministro veio dizer que já gastava 84 milhões de euros com o pembrolizumab, mas, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se gasta tanto dinheiro assim com o pembrolizumab, o que é que diz dos 13 mil milhões que o Governo já gastou para salvar bancos ou dos 3,2 milhões que já gastou para salvar a TAP? Estamos a falar da vida das pessoas que assinam petições e pessoas que vêm aqui a esta Assembleia da República que pedem para ter acesso a um medicamento que já está aprovado em vários países, Sr. Ministro. Para o cancro da mama já está aprovado na Alemanha, na Bélgica, na Espanha, na Eslovénia, em França, Grécia, Holanda, República Checa, Reino Unido. Em todos estes países já tem o seu financiamento aprovado. Em Portugal também já está aprovado, Sr. Ministro, é verdade. Está aprovado para 6 outros cancros. Está aprovado para 6 outros cancros, exatamente. E o Sr. Ministro não foi intelectualmente honesto quando falou naqueles 84 milhões, porque sabe perfeitamente que esses 84 milhões não vão só para o cancro da mama, vão para o melanoma, o carcinoma, o linfoma de Hodgkin, o carcinoma urotelial, o carcinoma de células escamosas e o das células renais. Mas estas mulheres do cancro triplo da mama negativo, porquê é que não podem ter acesso a este medicamento inovador de imunoterapia, Sr. Ministro? É uma vergonha que o Infarmed venha lançar notícias falsas, porque, Sr. Ministro, o Infarmed negou o PAP, o pedido de acesso, que foi subscrito pelos médicos para 50 doentes, negou o PAP em maio. O que é que vai acontecer agora? O Infarmed disse que tinha novos dados, que não existem, não existe nenhum novo dado, os dados que existem são aqueles que já estavam disponíveis na ciência, e portanto o Infarmed vem lançar uma nota à Lusa a dizer que vai aprovar. Mas vai aprovar o quê? Vai aprovar o PAP que negou em maio, ou vai obrigar as pessoas a submeterem um novo PAP e a passarem por todo o novo processo para poderem ter acesso ao medicamento? Muito obrigado, Sr. Ministro. E Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, para um pedido de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do PS. A palavra à Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A minha questão, Sr. Ministro, prende-se essencialmente com a saúde mental, não menos importante. O Sr. Ministro saberá certamente que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão, por exemplo, deverá ser, em 2030, o problema de saúde mais comum no mundo. Nós, por cá, temos um Plano Nacional de Saúde Mental, desde 2007. Era um plano para 10 anos, foi interrompido em 2011. Havia, na altura, um movimento de reforma com alguns avanços que parou até ser retomado em 2017. Portanto, levámos alguns anos de atraso para implementar este plano. Olhando para trás, para os últimos anos, é preciso reconhecer que foram sempre os governos socialistas a dar um maior impulso à área da saúde mental, o que acontece também com este governo. A reforma que está em curso tem um investimento sem precedentes na saúde mental, uma reforma que aposta em serviços de proximidade, na integração na comunidade, na articulação com os cuidados de saúde primários, no internamento de agudos em hospitais gerais, na desinstitucionalização dos doentes crónicos e uma maior aposta na promoção da saúde mental. Uma reforma que inclui também uma revisão legislativa à Lei da Saúde Mental aprovada recentemente e um decreto-lei que veio reformular a organização dos serviços locais de saúde mental. São 88 milhões de euros do PRR destinados à saúde mental, mais de 51 milhões já em concurso ou adjudicados, que vem reestruturar as instituições e colocar profissionais de saúde em contacto direto com as populações. Em conclusão, a cobertura nacional de serviços locais de saúde mental nas vertentes de internamento, ambulatório e intervenção comunitária, em curso a construção de novas unidades de internamento em hospitais gerais, a requalificação de instalações, são 20 unidades previstas, quase todas com concursos lançados. Também uma recente reestruturação das urgências de psiquiatria e pedopsiquiatria. Ao nível dos recursos humanos, estão já em pleno funcionamento 20 equipas comunitárias de saúde mental. Isto é, repensar e investir na saúde mental. Senhor Ministro, estamos confiantes naquilo que está a ser feito, mas conscientes também de que muito ainda há para fazer e, por isso, pergunto quais serão os próximos passos e o que é que podemos esperar ainda mais para a área da saúde mental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro da Saúde para responder aos 6 pedidos de esclarecimento que lhe foram formulados. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eu tenho, e não vou usar nenhuma ironia nisto, tenho por um homem sério e ponderado. E por isso não deixe-me de surpreender que o Sr. Deputado faça uma intervenção em que baseia o diagnóstico de situações que estão pior no Serviço Nacional de Saúde. Eu reconheço que é verdade. Temos neste momento mais utentes sem médico de família do que tínhamos há um ano atrás. O Sr. Deputado foi buscar esse dado ao portal da transparência do SNS. Mas os outros dados do portal da transparência do SNS, os que mostram que o tempo de espera para cirurgia está a diminuir, que a percentagem